Agora, uma coisa interessante. Quando, se Deus lhe falar três coisas, nunca pense que a terceira vai estar inferior à primeira. Deus não trabalha com regresso. Deus só anda para frente. Deus só anda para frente. Deus é o Deus do progresso. Deus é o Deus do crescimento. Deus é Deus da multiplicação. Pedir é algo simples. Buscar é algo mais notável que pedir. Agora, bater é uma coisa tremenda. E tudo aquilo que você desejou receber de Deus, não conseguiu pedindo, você sabe que tem uma segunda chance. Busque. Agora, se você buscou e buscou, não encontrou, meu filho, completa a obra, bate, porque está aí, está de trás da porta, está de trás da porta, está de trás da porta. Glória a Deus. Agora, estes dois versículos nos ensinam tantas coisas lindas, preciosas, e nós estamos tentando escolher algumas delas e repartir com o povo de Deus. Vamos ver. Nestas ordens de Jesus, vamos ver as ordens. E elas, como estão acompanhadas de promessas, somos obrigados a vê-las em conjunto. Primeiro, Jesus ensina nessas três ordens o poder da fé. Ensina o quê? Ensina o quê? O poder da fé. Você vai pedir a quem não, você não está vendo. Mas fique tranquilo, você está pedindo algo a uma pessoa que você não está vendo. Mas a pessoa que você está pedindo está lhe vendo. Ah, ah, bendito seja o nome do Senhor. Você não precisa preocupar. A coisa mais importante não é você ver Jesus. Porque, na verdade, os olhos materiais não estão capacitados para ver Jesus. Sei lá, se você visse Jesus, você não seria como discípulo do caminho de Emaús. Jesus ali falando, então, ei, mas que sujeito ignorante. Você não leu o jornal? Que jornal? O jornal de sexta-feira, meu amigo. O discípulo do caminho, o problema dos discípulos do caminho de Emaús é que eles só tinham lido o jornal da sexta-feira. Jornal de ser feliz, morreu. Foi sepultado, foi sepultado. Então vamos embora. Quem leu o jornal da sexta-feira vai de Jerusalém para Emaús. Agora quem leu do domingo corre de volta para Jerusalém. Se você quer o melhor de Deus, não fica só no jornal da sexta. É verdade que ele morreu na sexta, mas que coisa linda, ele ressuscitou no domingo. E se você quer uma ideia espiritual do que quer dizer esse negócio de sexta-feira com domingo, é o seguinte: na sexta-feira, a morte matou Jesus. A gente não diz isso com alegria. Foi muito bom, foi muito especial. Mas é triste. Vamos falar baixinho. Na sexta-feira, a morte matou Jesus. É o diabo. Opa, 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 opa. Eu sou o campeão do inferno e da desgraça. Eu sou o campeão do inferno e da miséria. Por que, chefão ordinário? Olha só, na sexta-feira, a morte matou Jesus. Satanás, espera só mais um dia. Aí passa o sábado e chega o domingo. Aí vem a outra notícia, agora essa é boa. Diga mais uma vez comigo, na sexta-feira, a morte matou Jesus. Mas no domingo, Jesus matou a morte, Jesus matou a morte, Jesus matou a morte, Jesus matou a... aleluia! Quem glorifica esta noite, o Rei da Glória, vai receber unção, vai receber o poder. E se você quiser deixar o diabo nervoso, vai falando em línguas. Porque existem três tipos de línguas. Aquela que todo mundo conhece, menos quem fala. Aquela que os anjos conhecem, mas não conhece quem fala. E aquela que nem anjo conhece. E como o diabo é um anjo caído, ele não conhece também. Tem uma que só Deus conhece. Essa é que é mistério. Fala em línguas, fala. Deixa o diabo nervoso. Nós já estamos com as ordens e as promessas. A sua mão está livre para trabalhar? Primeiro degrau, pedir. Mas você já pediu e não recebeu. E eu não quero ignorar isto. Eu não posso chegar aqui e dizer, irmãos, tudo que eu pedi eu recebi de Deus. Eu não recebi. Tudo. E algumas coisas que eu não recebi, eu queria me ajoelhar. Deus, graças te dou, porque umas coisas que eu pedi, se tu tivesses me dado, eu teria me desviado, Jesus. Jesus nunca vai lhe dar tudo o que você pede, porque existe uma coisa melhor do que os seus desejos. É a vontade do Pai Celestial. Se você é mãe, você não vai dar tudo o que seu filho pede. Se você é pai, você não vai dar tudo. Você vai dar um canivete de presente aniversário para o seu filho. Nesse tempo, meu Deus. Estou falando canivete, né? Mas uma coisa pior ainda seria. Mas algumas pessoas não receberam o que pediram. E são sinceras. E são bons crentes. E são espirituais. Pastor, vem aqui, fiel no dízimo. Dou oferta mesmo com prazer. Meu altar está em pé. Agora eu peço e não recebo. Algumas pessoas ainda não receberam o que pediram, porque não usaram a fé que é necessária. Uma petição sozinha não produz efeito. Você tem que pôr no liquidificador da oração, ligar na tomada da unção do Espírito e deixar fazer uma vitamina de fé para poder agradar a Deus. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Algumas coisas que você pediu e nunca recebeu é porque certamente você pediu sem fé. A Bíblia diz que a oração que alcança Deus e produz resposta tem um nome. Como é que é? Oração longa? Não. Oração curta? Não. Oração gritante? Não. Oração espetacular? Graças a Deus que não. Como é que é? Oração da fé. Oração da fé, até doente salva. Oração da fé não cura somente unha encravada, não. Ela cura de câncer também. Oração da fé é uma coisa maravilhosa. Oração da fé. Talvez você não recebeu o que pediu porque você não orou com fé. Mas pode haver outro motivo. Pode ser que você não recebeu aquilo que você pediu porque você não alinhou seu pedido, sua oração, com a vontade de Deus. Muitas vezes nós temos a vontade nossa aqui e a de Deus assim. A plenitude da harmonia sua com Deus é que vai abrir a porta da resposta às suas orações. Andarão dois juntos, mostra os três. Se não estiverem de acordo, eu quero pedir a Deus que a partir de hoje suas orações estejam em harmonia com a vontade de Deus. Primeira epístola do apóstolo João, no capítulo 3, se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade. Às vezes você pede uma coisa, a sua vontade é boa. Eu quero que você compreenda uma coisa. Diante de Deus existe uma coisa em nós que é mais importante do que a nossa vontade. Você pode imaginar o que é? O que é que eu tenho em mim que é mais importante diante de Deus do que a minha vontade? Posso falar? Posso falar? Você promete guardar? Porque se a gente fala e ninguém guarda, dá uma tristeza no pregador. Ok. Há uma coisa, quando você ora, antes de Deus olhar para a sua vontade, Deus olha para a sua necessidade. Algumas coisas que você está pedindo a Deus, mas você não tem necessidade. Você está pedindo isso porque seu vizinho tem. E você quer o igual. Você está pedindo isso porque essa irmã que sempre senta perto de você, tem e você não tem. Estas orações ficam lá na ponta da fila. Nem sei quando vai chegar. É pior do que o SUS. Ok. Essas orações... A coisa mais importante para Deus não é sua vontade. A coisa mais importante é a sua necessidade. Então, você não vai fazer com que a sua vontade venha conflitar com a de Deus. Não diga, Deus, esta é minha vontade. Diga, Deus, esta é minha necessidade. Necessidade. Foi por isso que eu cego... Bartimeu foi curado na hora. Jesus, o que é que você quer? Disse, eu quero ver. Essa não era a sua vontade apenas, porque havia uma coisa maior que a sua necessidade, do que a sua vontade, a sua necessidade. Disse, Senhor, eu quero ver, então vê. E o primeiro que ele viu foi Jesus. Ponha antes da sua vontade, ponha a sua necessidade. É um caminho mais curto para Deus lhe responder. Só diz amém quem entendeu.
Amém.
Segundo, em terceiro lugar, se você pediu e não recebeu, é porque você pediu na hora e quis receber na hora. Se você fizer um estudo cuidadoso para Deus, você vai se convencer de uma coisa. Você pode pedir a Deus uma coisa a qualquer hora. Diga, eu posso pedir algo a Deus qualquer hora. É um direito seu. Por favor, use desse direito. Você pode pedir quando estiver no ônibus, pode pedir quando estiver no seu carro, pode pedir quando estiver no metrô, pode pedir quando estiver tomando banho, pode pedir quando estiver almoçando, você pode pedir a Deus uma coisa qualquer hora. Agora, eu não quero te enganar, eu te falo a verdade. Deus responde na hora dele. A hora para você pedir é qualquer uma, mas a hora para responder é a hora dele. É por isso que às vezes nós não encontramos resposta. Deus, o Senhor, faz um ano que eu pedi, o Senhor só me respondeu. Meu filho, está aqui na minha presença de teu pedido. Mas ainda não chegou a hora de eu te responder. Eu entendo no meu espírito que esta noite o relógio de Deus está dizendo assim: chegou a hora de eu atender a muita gente. Chegou a hora de eu atender a muita gente. Chegou a hora de atender. Você não tem essa experiência? Você pediu. Orou. Jejuou. Aí você diz: não veio, eu vou. Aí você se cansa, fica assim. De repente você não está nem pedindo, não está nem jejuando e nem orando. E chegou: oh Deus, agora que eu não estou nem pedindo. Não, meu filho, é porque agora chegou a minha hora. Respeite a hora de Deus. Segunda coisa que Jesus disse: se vocês pedirem e vocês não conseguirem, não desistam. Então, os grandes poderes da vida cristã estão aqui. Primeiro, o poder da fé. Forte! Segundo, o poder da oração. Terceiro, o poder da perseverança. E o poder da direção. Leve isso com você para a sua casa. Vamos repetir para você não esquecer. Quatro poderes. Está melhor do que o Palácio do Planalto. Porque o Palácio do Planalto é o Palácio dos Três Poderes. Nós temos quatro. Oh, glória! Maravilha! Primeiro, poder. Poder da fé. Segundo, poder. Poder da oração. Terceiro, poder. Poder da perseverança. Quarto poder, o poder da direção. Ah, aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. E isto é o poder da direção. Pois bem, se você pediu, e não recebeu, não desista. Desistir é a arma dos fracos. Desistir, na verdade, eu vou usar a expressão certa, desistir não é arma, desistir é ferramenta. Você se lembra de ter lido a Bíblia? A Bíblia nunca fala em armas do diabo. Por mais poderoso que o diabo pareça ser, a Bíblia não fala em armas do diabo. A Bíblia fala em ferramentas. Toda ferramenta preparada contra ti. O diabo não tem armas. Quem tem arma é Deus. O diabo tem a ferramenta. E você sabe a diferença entre uma ferramenta e uma arma? Digo, meu Deus, tem armas. O ordinário tem ferramentas. Vamos lá, o ordinário tem ferramentas, o extraordinário tem armas. Aleluia! Deus, eu pedi, não recebi. Eu desisto? Não desisto. Desistir é ferramenta de fraco. O que é que eu faço? Vá buscar. Às vezes você pediu uma bênção na sua casa. E você está esperando que a bênção venha na sua casa. Algumas bênçãos Deus dá na nossa casa, mas não é o melhor lugar que Deus prefere para nos dar as bênçãos. Deus pode nos dar bênção em qualquer lugar, mas Ele tem um lugar que Ele gosta mais. Deus gosta que você peça a Ele uma bênção na sua casa, mas venha buscar a bênção na casa dEle. Por quê? Porque na sua casa manda você, na dEle manda Ele. Nada. Vamos falar isso? Na minha casa, mando eu. Na casa dele, manda ele. Aleluia. Se você pediu e não recebeu, enfrente a segunda etapa. Agora eu vou buscar. E eu quero só pedir-lhe que você se prepare para ter olhos espirituais. Por isso que eu falei no poder da direção. Essa direção envolve uma visão espiritual. Você tem quatro olhos. Qualquer pessoa que está aqui tem quatro olhos. Eu, por exemplo, eu não sei que dia foi que minha mãe descobriu que eu nasci com quatro olhos. Mas eu acho que no dia que ela descobriu, mas ela não ficou. Ok, eu tenho quatro olhos. Eu sou gêmeo, minha irmã também tem quatro olhos. E um dia eu descobri que meu pai também estava com quatro olhos. E eu estou vendo que vocês também. Dois são para fora, são externos. Agora, dois são para dentro. Dois são para ver o que se vê. E dois para ver o que não se vê. Dois para ver o que o homem vê. E os outros dois para ver o que Deus, só o que Deus vê. E Paulo escreveu a carta aos Filipenses para falar dos dois para dentro, assim: ó, irmãos, que sejam iluminados os olhos do vosso entendimento. Não são estes, são aqueles. com aqueles você busca direção. Para quê? Para descobrir onde está a bênção que Deus está aguardando para você. Então diga, eu pedi,
eu pedi
e não recebi.
E não recebi.
Que vou fazer? Ficar parado?
Não,
eu vou buscar. E o demônio diz, ah, o que você está fazendo? Estou buscando minha bênção. Você nunca vai encontrar. Que idiotas. Aí os anjos chegam, o que você está fazendo? Eu estou buscando minha bênção. Aí os anjos dizem, está na direção certa. Uma guinadazinha à esquerda, uma guinadazinha à esquerda. Está nessa direção, está nessa direção. Eu quero dar uma palavra. Antes que este culto termine, alguém vai encontrar sua bênção.
Olha isso.
Antes que este culto termine. Há irmãos, você sabe que toda igreja tem isso. Há irmãos que sentam todo o tempo no mesmo lugar. Aqui também tem isso? Não. Espera aí. Eu não estou dizendo cadeira cativa. Mas o hábito, tem gente que se acostuma. Se tiver vazio, não é, sim ou não? Mas eu me lembro de uma irmã que sentava a vida inteira só naquele lugar. Depois de anos de sentar só naquele lugar, um dia ela mudou, senta. Ué, o que é que aconteceu com a irmã? Ela só senta ali, naquele de receber a bênção. Sabe por quê? A bênção não estava ali, estava ali. Você pode exaltar a majestade do Senhor? Tu estás prestes a tomar uma grande decisão na tua vida. Não decidas nada se não sentires paz no teu coração. Porque a Bíblia Sagrada diz no livro do profeta Isaías que o caminho do justo passa pela paz. Recebe de Deus paz e direção para uma decisão certa. Aleluia. Onde é que está Deus agora? Onde é que está Deus? Lá em cima. E a presença? Aqui. Isso, não diga aqui, assim, aí nada, é aqui. Bom, pode estar aí, mas eu estou sentindo é aqui. Vamos concluir. Não quero, depois não. Pastor Silas, ele controla. Ele teve, como é que foi? É, mais ou menos, quero terminar. Não, ele extrapolou, um ano mais sem vir aqui. Se você pediu e não recebeu, não desista. É a única vez que eu vou pedir que você fale com um companheiro de assento. Vire-se para ele ou para ela e fale com todo o amor e graça do Senhor. Se você pediu e não recebeu, não desista. Busque. Aí ela diz assim, eu sinto muito, mas eu busquei e não encontrei. Deixa eu dizer uma coisa. O Senhor vai esticando a corda. E nós vemos que ele continua a trabalhar. O Senhor vai esticando a corda e você pensa que Deus perdeu o controle e você vai descobrir que ele está mais perto de você. Deus está mais perto de você hoje do que no dia em que você aceitou a Jesus. Porque você está mais perto do céu hoje do que quando você aceitou a fé. Se você crê nisso, diga aleluia.
Aleluia.
Deus, eu já pedi, eu não encontrei. Então busca. Deus, o Senhor não leva a mal, mas eu vou ser franco. Eu já busquei. Meu filho, você está na casa certa, mas eu não encontrei. Agora você está dando uma olhada aqui, tem muitos quartos na casa. É verdade, dá uma olhada naquela porta, mas está fechada. Então bata. Às vezes a bênção não está onde você está. Não está onde você chegou. Está de trás de uma porta. E eu quero lhe dar uma boa notícia. As portas vão se abrir. Aleluia, 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 aleluia. Quem tem uma Bíblia na mão, por favor, fica preparado e com a sua Bíblia na mão, por favor. E fica com a mão fechada, por favor, tá? Fica com uma mão fechada e outra segurando a Bíblia. Se estão prontos, diga, eu estou. Diga, eu pedi. Não recebi. Eu busquei. E não achei. Agora eu vou bater. Amém? Dá uma olhadinha aí. Pela fé, veja a porta se abrindo. Pela fé, veja a porta se abrindo. Ó, pastor, nós, os senhores pastores que estão aqui, os senhores não sentem no seu espírito, eu estou falando diante, os senhores não sentem no seu espírito que há portas que estão se abrindo esta noite. Aqui em cima nós sentimos algo tão lindo da presença dele. Ele está viajando aí, ele está passeando aí, ele está viajando aí, ele está vindo aí. Bate mais uma vez, bate mais uma vez. Agora escute o que ele está dizendo. A quem bate, abrir-se-lhe-á. Eu quero concluir esta mensagem, tão simples, como é próprio de mim mesmo, só pregar mensagens simples, só que todo mundo entende. Eu quero concluir dizendo, de repente, você vai perceber que já não precisa mais pedir aquela bênção, não precisa mais buscar aquela bênção, e nem precisa mais bater naquela porta, porque a bênção está na sua mão. O que é que você tem que fazer? Eu vou dar a última palavra desta mensagem. Estão todos prontos para ouvir? Comece com a boca. Repita, por favor. Continue com os pés. Termine com as mãos. Com a boca você pede. Com os pés você busca. E por que termina com as mãos? Porque é para receber. Ah, aleluia, 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 aleluia. Agora responde, igreja. Por isso que os pastores falam dessa igreja para mim. Lá é bom demais. Que pregador que não quer pregar aqui? Como é que você começa? Como é que você continua? Mas como é que você termina? Fique de pé com as mãos para receber. Xaralabaca, suriandaralabaca, suriandaralabá. Toda a igreja falando alto aí. Deus, já usei minha boca e pedi. Já usei meus pés e busquei. Acabei de usar minhas mãos e bati. Estas mãos que bateram estão abertas para aleluia.